Nestas voltas da viagem, Saramago atravessa o contraforte da Serra da Mendiga, onde a estrada sobe em sucessivas curvas. Logo adiante, aparece a Serra de Aire. A estrada passa no vale, agora sempre a descer até às terras baixas do Tejo. Quando entra em Torres Novas, vai a sonhar com as frescuras do Almonda, a sombra dos Chorões, o alto ramalhar de freixos e chopos. O repórter cuida de pôr as aspas na frase. Cuidei também de ouvir com aspas o que é da estrita lavra do escritor, que não encontrando nada de especial na volta que deu pelas igrejas, decidiu fazer tempo para o almoço visitando o Museu de Carlos Reis. 40 anos depois, este já não é o museu que Saramago viu. Os visitantes encontram agora no magnífico solar por onde o museu foi entretanto transferido e onde é dirigido por Margarida Moleiro, uma linguagem nova que lhes revela uma programação cuidada. Há 40 anos, contudo, Saramago saiu contente daquilo que designou como uma confusão simpática.
É normal também que,
na época em que o Saramago fez essa viagem, que os museus ainda fossem isso, não é? Os museus derivam do que seriam os gabinetes de curiosidades e nessa altura ainda estávamos todos a aprender a fazer museus de outra maneira. É bom ele ter-nos adjetivado com o simpático, não é? Porque era uma confusão, mas era simpática. E ainda assim ele ressaltou duas ou três peças que considerou logo à partida de um património relevante, não é?
Que estão aqui.
Que estão aqui, continuam aqui. Neste momento, de facto, estamos numa casa nova, o Saramago não viu o museu nesta casa, que é a Casa Mogo de Mel, portanto, a antiga casa dos fidalgos Mogo de Mel, e encontrou-nos naquilo, num espaço que era a antiga biblioteca. Era biblioteca-museu, porque o museu, quando foi criado em 1937, foi criado com essa valência, biblioteca-museu. Fazemos precisamente 85 anos daqui a uns dias.
Falamos na sala que exibe a coleção de pintura de Carlos Reis, patrono do museu. Estamos face à obra de um torrejano que conquistou um lugar cimeiro na vida artística da época.
Sim, Carlos Reis saiu de Torres Novas ainda um jovem para Lisboa, mas de certo modo manteve sempre esta ligação a Torres Novas. Carlos Reis foi professor nas Belas Artes, foi realmente um dos naturalistas portugueses e está inscrito naquilo que seria o Dicionário da História da Arte Portuguesa, foi o primeiro diretor do Museu Nacional de Arte Contemporânea e para os torrejanos acaba por ter um lugar especial neste museu. É um museu em Portugal, eu arrisco-me a dizer que tem mais Carlos Reis em exposição, porque aqui fazemos também um trabalho de parceria com o Museu Nacional de Arte Contemporânea, o Museu do Chiado, e com a própria família de Carlos Reis. E, portanto, aqui conjugamos a coleção municipal com estas duas coleções, a coleção privada e a coleção do Estado.
À entrada da sala está uma peça inesperada, o piano forte de Carlos Reis.
É uma peça que chama a atenção por ser rara. É uma peça de 1777, um piano forte do fabricante Matias Bostam e que, segundo os estudos dos musicólogos, nomeadamente o professor Dodrer, só haverá quatro no mundo desta oficina, exato. E, portanto, é de relevo. Nós estamos neste momento a trabalhar para conseguirmos fazer um restauro completo da peça e, precisamente, o professor Dodrer é o doador para esta grande empreitada de conservação e restauro deste piano forte.
E, entretanto, vamos ao piso inferior do museu ver a senhora do Ó, que tanto impressionou Saramago. Não é a primeira senhora do Ó que cativa o viajante. Esta é uma peça que nos envolve de serenidade.
Esta senhora do Ó, o Saramago tê-la visto, não sei em que condições, porque, de facto, neste momento ela faz parte de uma exposição de arte sacra no museu, onde se inclui não só a senhora do Ó, mas muitas outras peças provenientes de vários templos do Concelho de Torres Novas e também uma coleção de pintura proveniente da Santa Casa da Misericórdia, pintura quinhentista e escultura que vai até ao Barroco. Esta peça que Saramago deitou os olhos e que ele refere nas suas linhas é uma peça do século XV e é proveniente da antiga Igreja de Santa Maria do Castelo, numa igreja que estava aqui perto do nosso museu. E muito curiosamente, quando esta escultura é incluída neste núcleo de arte sacra, contam os meus colegas que já aqui trabalhavam nessa altura, que as pessoas vinham cultuá-la. Portanto, continuavam a aparecer no museu com velinhas para cultuar esta imagem que, à partida, era muito requerida pelas parturientes ou por mulheres que pediam pelos seus filhos, e não deixa de ser quase arrepiante continuar a sentir no museu essa força também popular.
E ao lado está outra senhora do O, de menores dimensões, com uma expressão terna, a mão direita sobre o ventre, enquanto a mão esquerda, levantada, parece saudar-nos.
Esta outra senhora do O, o Saramago não a viu de facto no nosso museu, porque esta senhora do O é uma peça do Museu Nacional de Arte Antiga. Ela está incluída aqui na nossa exposição por uma história local curiosa. Quando se abriu este núcleo de arte sacra aqui no renovado museu nos anos 90, foi-se tentar perceber junto da comunidade de Olaia onde estava a sua senhora do O. A senhora do O estava então nas reservas do Museu de Arte Antiga. Ora, que são muitas as que estão por lá. E nessa altura então foi trazida à comunidade uma série de fotografias para que identificassem a que seria a sua. Ora, não foi unânime, mas a votação pendeu para esta que aqui hoje se vê. Ainda hoje há quem aqui venha e diga: esta não é a nossa. Mas bom, é a história mais verídica do motivo pelo qual esta peça está aqui entre nós.
Lá fora corre o Almonda, de perto do qual Saramago se retirou em negra tristeza. Ele que, há 40 anos, saiu daqui deste museu com uma nota muito afetuosa à culta rapariga que o recebeu e que lhe mostrou as peças arrumadas em simpática confusão. O repórter encontrou a culta rapariga de há 40 anos. Ana Canais é agora professora responsável pela biblioteca da Escola Manuel de Figueiredo, em Torres Novas, e lembra-se muito bem desse dia.
Lembro-me perfeitamente, era uma tarde de sol, tivemos a visitar de facto o museu, e depois fomos para trás, lá de, precisamente onde estavam essas pedras, que ele também referencia no livro, e tivemos a conversar até bastante tempo. Ele estava acompanhado por uma senhora na altura, que pouco falava, mas sim, eu e ele tivemos a falar de inúmeros assuntos, não só do património, sei lá, de livros também. Eu conhecia a obra dele, já tinha lido, e tivemos, foi uma conversa muito agradável. Ele era realmente uma pessoa muito culta, ele sim, eu não, até porque nessa altura era muito novinha. Eu não me recordo, mas eu devia ter...
Foi há 40 anos, exato?
Pois, eu devia ter 20 e muito poucos anos.
Imagino que assim que ele entrou no museu, o reconheceu imediatamente, sabia quem era aquele visitante.
Não tenho ideia disso, não tenho ideia, porque as imagens não eram tão difundidas como são hoje, não é? Não sei, acho que ele se apresentou e eu, aí é evidente que identifiquei logo, até porque, pronto, conhecia bem. Mas de facto o mais interessante nem foi a visita ao museu, foi depois a conversa que nós tivemos lá atrás, nesse murete, que não sei se ainda tem, ou aqueles banquinhos, e tivemos lá horas até, pronto, a falar, até nos cansarmos. Sim, sim, isso é que eu me recordo dessa conversa. Sei lá, falámos muita coisa, falámos de livros, falámos realmente muito, começámos por falar, tenho ideia, do património, e foi só isso. Foi mesmo uma coisa simples, mas sim, ficou-me na memória, e eu não sou muito de memorizar acontecimentos, mas ficou. Ele era uma pessoa marcante, de facto, tinha aquela estrelinha, aquele carisma, sei lá, que há pessoas que passam na nossa vida e que
deixam uma marca.
E que deixam uma marca, sim.
As marcas que Saramago deixou em Ana Canais, a culta rapariga que o recebeu há 40 anos num outro museu, Carlos Reis, em Torres Novas. Há 40 anos, Saramago comeu aqui o mais maravilhoso cabrito assado de toda a sua vida e foi, sem precisar de olhar o mapa, por lugares que o iam aproximando do seu aconchego mais íntimo. Têm esses lugares nomes que o viajante conhece desde que nasceu: Riachos, Brugueira, Alcoruchel, Goulegã. Decide visitar a igreja matriz da Goulegã, cujo pórtico o maravilhou. Aí, junto ao pórtico, conversa o repórter com o padre Pedro Marques e ambos percebem que Saramago se tenha rendido neste lugar.
É um exemplo de arquitetura manuelina, por excelência, e é esculpido numa linguagem que de um relatório da Direção-Geral de Monumentos como uma peça de ourivesaria.
Fique desde já dito que Dom Manuel I está intimamente ligado à construção desta matriz da Golgã.
A ligação de Dom Manuel aqui à Golgã foi, podemos dizer, ocasional. A Corte Real, no verão, costumava ter estadia em Almerim e dizem que numa caçada ou num passeio, Dom Manuel manifestou vontade de ir conhecer o povo da Golgã com quem já fazia um comércio em Almerim. E então o povo preparou de tal maneira uma festa que o rei ficou tão agradado com essa festa que depois sentiu pena de haver apenas uma pequena ermida aqui na Golgã para viver a fé deste povo e então logo ali prometeu erigir um monumento que fizesse jus às bravas gentes da Golgã.
José Saramago considera que este é emanuelino, o que de mais belo existe em templos rurais.
Eu penso que a referência entre templos rurais é porque esta igreja está situada entre Santarém e Tomar, que são duas cidades e que já no tempo de Dom Manuel sabemos que mereceram grande atenção do ponto de vista da arquitetura. E do ponto de vista rural, de uma localidade que não tivesse a imponência de uma cidade do princípio do século XVI, este facto destaca-se completamente.
Antes de entrarmos na igreja, evocamos o nome de Boitaca, que muitos, incluindo o Saramago, chamam para este pórtico.
Penso que não há nenhum documento histórico que atribua diretamente a autoria do pórtico a este famoso arquiteto do Mosteiro dos Jerónimos, do Mosteiro da Batalha, mas quer pela estrutura, pelo planeamento, pela ideia deste, e a criatividade deste pórtico, atribui-se hoje este pórtico a Diogo Boitaca, sim.
O senhor é parco deste templo, entra pela porta da sacristia muitas vezes, presumo, mas também há de entrar muitas outras por esta porta onde entram os fiéis. É sempre uma emoção para si, quando está a celebrar, não consegue omitir a beleza desta pedra?
É, na verdade, uma emoção especial entrar por esta porta quando as portas de madeira estão todas abertas. É uma amplitude do exterior para o interior. Parece que há aqui uma comunicação de beleza entre o que vemos cá fora e depois a simplicidade, mas uma simplicidade tão bela do interior do templo.
Vamos talvez andando? Ah, muito fresco cá dentro. É também um sinal desta arquitetura exemplar, tal como numa casa alentejana se consegue frio no verão e calor no inverno. Aqui há uma temperatura muito agradável.
É verdade, estamos num dia quente, Fernando, e no entanto entramos e podemos dizer que descem aí 7, 8 graus no mínimo.
Aqui um pequeno degrau, vou atrás de si. Ah, cá está.
Estes frisos laterais fariam parte da estrutura primitiva da igreja. Este segundo friso, há aqui dois frisos separados por duas ogivas. Este segundo friso, mais decorativo, não tem ali elementos iconográficos, nenhuma cena representada.
Ao contrário destas primeiras, que têm a última ceia ou o lava-pés, por exemplo.
Exatamente, ou os evangelistas e lá em cima a coroação de Nossa Senhora, porque esta igreja é dedicada a Nossa Senhora da Conceição.
E junto ao altar, o esplendor dos azulejos.
Esta representação de Santa Rita de Cássia no momento em que está a receber os estigmas de Cristo não faz parte da história espiritual da Golgã e desta igreja. E, portanto, foi um painel trazido da Igreja da Graça. Não conheço onde é que ele estava originalmente colocado e por isso foi colocado aqui para colmatar, diríamos, este vazio que ficaria quando se retirou este retábulo posterior. Um outro aspecto que eu acho interessante, Fernando, nesta igreja é, não só como é habitual noutras igrejas, as marcas de canteiro que algumas pedras têm nas ogivas e nos arcos, mas também os elementos que parecem não integrados, soltos, avulsos, como por exemplo esta figura que alguns dizem parecer
um cão.
Um cão, mas que na verdade seria um cordeiro, porque o cordeiro é um elemento simbólico da linguagem cristã. O cordeiro, em posição sacrificial, seria uma marca também decorativa e simbólica, mas que aparece aqui num lugar até sem grande dignidade, poderíamos dizer, aqui na base desta coluna.
Aí está outro. Isto sabe-se o que seja?
Não faço ideia. Isto também fica também para a criatividade dos visitantes tentarem descodificar estes pequenos elementos arquitetónicos que, ou pela erosão do tempo, ou porque também já perdemos bem a forma dele, não sabemos dizer o que são.
E o púlpito, magnífico, parece ter sofrido um sério acidente.
É muito curioso porque é uma reconstrução de pedras que foram achadas nas fundações de uma arrecadação que foi ali construída. Ou seja, no século XIX, este púlpito em pedra foi retirado para dar lugar a um púlpito em madeira, na altura julgava-se mais digno, e portanto este púlpito do século XVI foi reconstruído, vê-se ali aquelas fendas que são quase como cicatrizes, mas que foi achado já em 1940, quando estavam a ser realizadas as obras de renovação.
Finalmente, o padre Pedro Marques mostra-me uns estranhos dizeres de uns azulejos na sacristia desta matriz da Golgã.
Aqui chegámos à sacristia, propriamente dita, que é o lugar mais fresco e frio durante o inverno nesta igreja. Mas que tem uma particularidade, ter um epitáfio que está escrito quase em jeito enigmático. E olhamos, não há nenhuma interpretação sobre estas palavras e não percebemos bem o sentido do que estas palavras nos querem dizer.
Que palavras são estas? Consegue lê-las?
Nesta sacristia, aqui parou a vida de um amante desta igreja malograda, morta não do amor que tanto desejava, mas pela não poder amar o que queria.
Se alguém se sentir habilitado a ajudar o Padre Pedro na interpretação destes dizeres, deve contactar a Igreja Matriz da Golgã. Está, entretanto, Saramago tão perto da sua Alzinhaga. Há 40 anos, o viajante passa pela sua aldeia com um pudor afetuoso. Faz referência à ermida de São José. Acautela-nos com a desnecessidade de ir ver o rio, pois o Almonda da sua infância nem sequer é já, como escreve, um morto limpo. E deixa-nos uma pista, o rabo dos cágados. É justamente aí que o repórter vai, acompanhado por Vítor Guia, o presidente da Junta, grande amigo de Saramago, na Alzinhaga. Passamos a ponte do Cação e isso significa que estamos já muito perto da água, ainda que a não vejamos.
Neste momento estamos entre os dois rios, o Almonda e o Tejo. Passamos a ponte do Cação, ficamos entre os dois rios, o Almonda e o Tejo. E estamos a cerca de 200 metros da foz do Almonda, onde o Almonda se vai encontrar com o Tejo. Rabo dos Cágados, muito provavelmente, Fernando, será... E o que dizem nos antigos, e eu ainda me lembro disso com a minha idade, ainda me lembro que o Almonda e o Tejo eram abundantes em cágados, em pequenas tartarugas, e pelo que consta nos mais antigos, estas zonas aqui, como tinham lagos, charcas, nestas charcas havia um cágado com fartura, e daí deve derivar o nome de rabo dos cágados, e até porque o próprio fim da propriedade tem o formato do rabo de um cágado.
Este é o lugar para onde Saramago nos parece reenviar, nos breves parágrafos que atestam o seu regresso à aldeia, sobre a qual escreve amplamente nas pequenas memórias. Hoje, o Rabo dos Cágados é um vasto campo de milho. Saramago gostava de passear por aqui.
A própria filha Violante fala do Rabo dos Cágados, onde veio passear com o pai em cima de um valado, do valado dos rios, onde ela diz que, de facto, o pai que lhe conta que viu um touro olhar para ela e que o pai que lhe disse: não tenhas medo, porque estes animais não fazem mal a ninguém, são obedientes e não fazem mal a ninguém. E de facto estamos perto desse local onde a Violante também conta isso e que Saramago contava, porque de facto toda esta zona, isto é uma extensa propriedade que pertencia ao infantado, portanto que era do infante Dom Fernando. Entretanto, com a morte do infante Dom Fernando, toda esta propriedade passou para a Companhia das Lesírias, onde se formou a Companhia das Lesírias, Tejo e Sado. Na altura, formou-se essa Companhia das Lesírias, que era para dar estas terras todas aos trabalhadores que nela trabalhavam, ao povo, aos trabalhadores que nela trabalhavam. Só que, entretanto, a Companhia das Lesírias formou-se, abasteceu-se e ficou com todo o património, mas o povo nunca chegou a ver, de facto, esses pecados a que eles diziam que lhe pertenciam. Viu-os mais tarde, estes cheireiros, estes agricultores, num pós-25 de abril, de facto, toda esta grande propriedade que vai desde a foz do Almonda quase à extremidade da freguesia da Golgã, aí sim, a seguir ao 25 de Abril, foi repartida, que pertencia a um único dono, aí não foi de facto distribuída por todos os cheareiros e arrendatários destas terras da Companhia das Lesírias.
E lembra-se de ver touros neste campo de milho que agora cresce no Rabo dos Cágados?
Eu lembro-me de ver touros aqui, não só aqui, como em toda esta propriedade, porque havia zonas onde não havia sementeiras. Havia eram os chamados poesios. E esses poesios ficavam ou para dar feno ou para o gado pastar. Neste local aqui, como noutros, que é o Canto Jardim, na Vinha Grande, tudo isso que eram os tais poesios que ficavam, eram dos touros, pastoreavam durante o ano, porque antes a Lesíria tinha muito touro. Hoje não, hoje a Lesíria é muito produtiva a nível de milho e os grandes e os ganadeiros que os temos nesta freguesia da Alzinhaga já agarraram nos seus touros e já os levaram todos da freguesia da Lesíria para a Charneca, visto os terrenos serem muito mais rentáveis na Lesíria.
Onde houve touros e agora cresce o milho, cresceu muitas vezes um mar de água.
De facto, era um mar de água, mar que trazia muita angústia. Trazia muita angústia porque isto é uma aldeia rural onde o povo, onde os trabalhadores precisavam da terra para trabalhar. Mas ao mesmo tempo trazia também muitos benefícios porque de facto deixava um enorme lateiro nas terras.
Lateiro, que não se confunde com uma capa de jacintos que o Almonda leva. O Almonda aqui já vai a morrer, vai abraçar-se ao Tejo. Vem muito poluído hoje. O Saramago fala disso, do rio morto praticamente.
Fala e fala bem. De facto, hoje já não está tão poluído. Continua poluído. Hoje é um fidágua, infelizmente, não é o rio onde todos nós, eu próprio, aprendemos a nadar, onde nós nadávamos com os peixes, onde todas as mulheres da aldeia eram os tanques da aldeia eram a Almonda, onde todas as mulheres iam lavar as suas roupas, onde, e que os filhos, como eu, as crianças, iam com as mães para o rio. No meu caso, eu tive a felicidade de ser mesmo borda d'água, porque nasci mesmo à borda d'água, mas íamos quando íamos, e agarrados à trepeça, onde as mães lavavam a roupa, nós aprendíamos a nadar, e não havia quase que ninguém nesta aldeia que não soubesse nadar, sem haver piscinas, sem haver nada, mas tínhamos uma piscina imensa que era o Almonda, e despoluído com uma água límpida, límpida, como Saramago descreve na meninice dele, e que de facto dávamos ao luxo de escolhermos o peixe que a gente queria apanhar. Estávamos à pesca e vimos o peixe, quando é que o peixe lá ia para o anzol, quando era um peixe que era pequenino, que não coisa, tirava, puxávamos a pesca, a cana era um pau com um fio e com um anzol, e sacávamos-o para fora.
Conversamos na única sombra que se avista em todo o campo, debaixo de uma casa palafitada sobre estacas de betão. Qual a função desta casa neste lugar?
Esta casa era a casa do guarda da Companhia das Lesírias. Portanto, o guarda aqui vinha, aqui dormia, aqui ficava e aqui ia guardando. Havia uma sul, que seria este, que é este, que é onde nós estamos hoje debaixo da palafita. E havia outra a norte, mas essa já não é térrea, é uma casa térrea, um pouco elevada, mas aterrada. Não temos o prazer de estar debaixo dela como estamos debaixo desta, porque também o sítio é muito mais elevado e onde as cheias já não atingiam nem a agressividade das correntes, nem a quantidade de água. A profundidade da água será igual.
Vítor Guia foi o grande amigo de Saramago na Azinhaga do Ribatejo. Em que lugares da aldeia decorriam as vossas longas conversas caminhando?
Os lugares onde, de facto, onde mais íamos foi sempre à beira do Almonda. Algumas vezes, diversas vezes, à beira do Almonda. Comecei a lidar com Saramago, de facto, já com o Saramago Nobel da Literatura, já numa fase tardia, tive esse privilégio de criar uma empatia muito grande, como, por exemplo, o lançamento do livro das pequenas memórias nesta aldeia. Estamos a falar numa pequena aldeia, numa aldeia com 1.600 habitantes, e que, na altura, Saramago dizia-me, Vítor, mas lançar lá o livro, as pessoas que lá estão hoje já não me conhecem. Os que me conheciam já morreram, ou já estão velhos como eu, já não saem de casa. E isso não tem muito sentido. Ele está enganado. Ó mestre, eu tratava por mestre e dizia, ó mestre, olha, está enganado. E vai ver que está enganado. E, de facto, o livro foi cá lançado e lançado nesse dia. O Fernando, e tivemos aqui 2.000 pessoas a assistir ao lançamento de um livro, do Saramago. Eu sei que é um Nobel da Literatura, mas numa pequena aldeia, como a Azinhaga, ter aqui um pavilhão completamente cheio, com 2.000 pessoas, para o lançamento do livro das Pequenas Memórias, foi, de facto, algo que esta aldeia nunca tinha imaginado que seria possível, e ter aqui toda a comunicação social. A Azinhaga tornou-se, nesse dia, tornou-se tão mediática que chegou aos quatro cantos do mundo.
Esse é um dia que Vítor Guia jamais esquecerá.
Porque, por exemplo, o Saramago faz-me um autógrafo neste livro. Quando abri o que eu li, as lágrimas correram para cara abaixo, e onde ele diz ao Vítor Guia, a quem fiquei a dever um dos dias mais felizes da minha vida, quem é que não tem orgulho em ter um autógrafo, uma dedicatória dessas, feita, por, seja ele, neste caso é por Nobel da Literatura, mas eu acho que, mesmo que fosse por um qualquer simples ser humano, isto significa muito. Naquele caso, de facto, significou muito mais essa dedicatória. Pilar tem um texto que me escreveu, e já com Saramago morto, já Saramago já tinha morrido, e onde ela diz, mentiria se não dissesse que o lugar de Saramago em Azinhaga chamava-se Vítor Guia, e tivesse privilégio, de facto, de ser um grande amigo de Saramago, e ao contrário também é verdade, tive o privilégio de ser uma visita das casas de Saramago, tanto em Lisboa como em Lazarote, e com quem falámos muita vez, tanto ou por telefone, ou verbalmente, diretamente, ou através de e-mails, quando tivesse privilégio e guardo grandes recordações desse grande ser humano que se chamou, de facto, grande José Saramago.
É uma terra comum, esta primeira casa do viajante. Não há mais que dizer dela, conclui Saramago. Após o que, segue para Santarém, onde visita as tantas igrejas. A da Graça, na qual deteta a frieza dos grandes restauros, mas que o prende com a sua magnífica rosácea sobre o pórtico. O convento de São Francisco, que no seu entender, ruína é, ruína deve ficar. E a igreja de Marvila, onde apreciou os azulejos e o pórtico, junto ao qual conversei com o historiador Jorge Custódio sobre o tanto que faz deste monumento um dos mais interessantes da cidade.
Sim, é muito interessante do ponto de vista estético, do ponto de vista histórico e documental. Por um lado, porque é muito provável que ela tenha sido feita pela equipa do João de Castilho, que trabalhou no Convento de Cristo, não é? E ainda que tivesse, portanto, uma campanha gótica inicial, da qual não sabemos ao certo quem foi o arquiteto, não é?
Aliás, aqui muitas linguagens sobrepostas. Ah, a gótica, a manuelina, a barroca, a linguagem do Renascimento, muito cruzadas. E a própria igreja terá assentado, tanto quanto se pode descobrir, em cima de uma antiga mesquita.
Exato, quer dizer, sim, mas não temos provas e evidências. O Cónigo Artias dizia que a torre da igreja, que a torre gótica, que foi destruída para substituir por uma coisa mais ou menos inestética, não é que está aí, ele dizia que provavelmente podia ser uma almenara de uma mesquita muçulmana, e de facto nós sabemos que os árabes tiveram várias mesquitas em Santarém, não é? Era uma cidade islâmica muito importante, e obviamente isso é assim. Mas, no fundo, é uma igreja que, curiosamente, o José Saramago só dá uma vista de olhos, que não consegue entrar.
Porque havia culto quando ele
havia
passou.
Culto, exatamente, havia culto. E é também o culto da minha infância, portanto, porque pronto, eu vinha para aqui já no tempo do Estado Novo, com os meus pais e com a minha tia, sobretudo, a rezar o terço, não é? Era uma coisa que nos obrigavam a fazer quase todos os dias, não é? E então é uma igreja que tem uma certa singularidade. E é extremamente importante do ponto de vista de testemunho da história da arte, porque, por exemplo, além da campanha de Renascença e da campanha gótica, tem ainda um outro pormenor fundamental, que é o revestimento padrão de azulejos.
É, aliás, esta igreja de Marvila uma notável montra de azulejos.
É, exatamente, é por estar toda revestida a azulejo e este azulejo ser de, essencial do ponto de vista da marcação do inventário e que depois marcou também, no fundo, as expectativas sobre a evolução da história do azulejo, não é? Portanto, é isso, de certa maneira, que ele o contém. Além do mais, também tem este pormenor, esta igreja, ela testemunha uma coisa que hoje já sabemos que é que no tempo do José Saramago, em princípio, ele detectou, mas não pôde desenvolver, não é? Que é a existência de várias cidades dentro da cidade de Santarém, vários locais que estavam um pouco virados para dentro e que faz com que Santarém tivesse, no fundo, várias matrizes e até precedências. Há uma grande batalha no período de tridentino de Santarém, que é quem vai primeiro à frente das precisões. E ficou registado aqui, nesta igreja, numa coluna da Renascença, exatamente esse facto, dizendo que doravante a precedência seria de Marvila e não tanto de Alcáçova, que era aquela que geralmente lutava pela precedência porque dizia que era a mais antiga.
A dois passos da igreja de Marvila está a igreja da Graça, cujas pedras tumulares estão carregadas de história.
Sim, é um panteão dos Menezes, mas já agora deixa-me só dizer, vir a Santarém requer vir as igrejas em especial, porque elas têm imensos testemunhos que são fundamentais para a história da arte portuguesa. E isso é extremamente importante. Convidar a população a visitar Santarém e as suas igrejas significa isso. É o caso da Igreja da Misericórdia, da Igreja de Salão, uma das primeiras, não é? É o caso, por exemplo, de São Francisco, que o José Saramago
encontra em ruína.
Ruína e que hoje tentaram restaurá-lo muito mal. Aquele rosácea é um erro, é uma mentira, não é? Eu, aliás, escrevi sobre o assunto. E depois de tentar ver a igreja de São João de Alprão, que está em restauro neste momento, que é hospitalar e é primitiva, é uma das mais antigas da cidade. E agora, portanto, vamos dar graça. A graça, no meu tempo, quando eu estava aqui em Santarém, atribuíram a capital do gótico a Santarém. Isto é um mito, é um extremamente mito, é um mito que não se coaduna com a verdade real histórica, é tirado de um texto de Virgílio Correia. Se quiséssemos ser capital, era a capital do gótico mendicante, que é bem diferente do gótico, que é, o gótico é europeu, não é? E aqui fez-se um gótico mendicante, e que é está testemunhado por vários historiadores de arte, Marie Chicot, em especial, para Dalier. E, portanto, o gótico mendicante diz respeito a uma tendência que foi adaptar o gótico a uma estrutura conventual, monástica, que pudesse, portanto, representar os ideais que estavam latentes na Idade Média.
Mas esta Igreja da Graça, em Santarém, não contém apenas o panteão dos Menezes. Nela vamos encontrar também a lápide de Pedro Álvares Cabral.
Porque ele está casado com uma Castro, não é? Que está ligada à família Menezes, e é por essa razão que ele ali está, não é por outra razão. Porque ele não foi menino querido na última fase do rei Dom Manuel, não é? E como não foi, portanto ele veio morrer em Santarém, um pouco esquecido, e porque a mulher era, portanto, na realidade, membro da família e tinha direito a entrar dentro da família, acabou por ser enterrado num absidilo, numa capela da Cabeceira, onde se encontra e onde é hoje visitado por muita gente que vem do Brasil.
Nas Portas do Sol, miramos a grande planura por onde corre a Estrada d'Água. Não são estas as margens de dois portos onde o viajante foi sem desembarcar. O repórter procura, por isso, no mapa, o caminho de Torres Vedras, onde, tal como Saramago, começou por ver a Fonte dos Canos. Teve nessa empreitada a ajuda inestimável de Carlos Guardado da Silva, doutor em História Medieval. Tal como há 40 anos, sob o chafariz dos canos, a fonte não deixa escorrer uma gota d'água. Isso não retira ao chafariz a condição do monumento.
Sim, estamos aqui perante um monumento do século XIV, que hoje também não corre água, mas que quando a autarquia quer que assim seja, corre água. Na altura, nós chamaríamos a isto um edifício, hoje um monumento, porque transporta esse passado para o presente. 1322, estávamos em pleno reinado, ou quase no final do reinado de Dom Dinis, é a primeira referência que temos a este monumento, que o aproxima também da comunidade cisterciense de Alcobaça, desses monges que têm um papel notável na Idade Média para um desenvolvimento económico, naturalmente rural, para todo este território da Extremadura litoral, e que leva, nesse documento há uma referência à doação de uma quantia para a construção desse chafariz, e nós sabemos que no ano seguinte este chafariz estava já construído. Era grande a sua importância para a vila, para os habitantes que moravam na então vila de Torres Vedras, e veja que estava também situada aqui numa entrada, quando nós do outro lado da rua, em frente aqui ao chafariz, tínhamos precisamente uma das portas da vila medieval, a Porta da Corredora.
Estamos também, de algum modo, face a um símbolo de poder?
Isso mesmo, símbolo de poder desde a sua raiz. É uma obra de patrocínio régio, de Afonso III, é construída à custa do esforço dos povos, e que no século XV, por exemplo, já precisava de restauro. Em 1559, em Cortes, são os representantes de Torres Vedras que solicitam apoio, inclusive financeiro, para que o rei ajudasse no restauro deste mesmo edifício, e que no século XVI volta a ter um restauro da então senhora de Torres Vedras. Veja que se no início temos o rei associado, e como símbolo de poder basta olharmos para as faces deste mesmo monumento, onde encontramos quatro brasões. Dois brasões régios, identificando-se naturalmente com o período de Dom Dinis, e os outros dois, de facto, as armas do concelho. Por isso, dois poderes aqui que, no fundo, dialogavam um espaço também de atuação.
E lá no alto, as quatro gárgulas que restam de um conjunto de cinco.
A quinta gárgula encontra-se numa das paredes da Igreja de São Pedro, aqui bem próxima. São objeto de restauro tardio, isto é, já são intervenção não de original da fonte gótica, com estes arcos ogivais e de arquivolta e com umas colunas que terminam com os capitéis vestalistas, mas são com ameias chanfradas e com os corucheus, que datam já do século XVI, de uma intervenção de 1561. Era então senhora de Torres Vedras, Dona Maria, uma filha de Dom Manuel, do terceiro casamento, e não podemos esquecer que Torres Vedras era uma terra de rainhas, como nós encontramos Alenquer, para o
Óbidos.
Oeste, Óbidos para o Oeste, muito obrigado. E então, nesta terra de rainhas, há a intervenção naturalmente desta filha de Dom Manuel para um restauro, e que inclui esses novos elementos arquitetónicos, acrescentando, aumentando, elevando mais o monumento, e nas faces das ameias chanfradas pôs, ou mandou a pôr naturalmente, as suas armas, e no fundo, querendo dizer tem aqui o patrocínio da então senhora de Torres Vedras, mas é também, naturalmente, um exercício do seu próprio poder.
Chafariz dos canos. E onde estão os canos? Talvez mais perto de nós do que poderíamos imaginar.
A fonte propriamente dita está a mais de 2 quilómetros. As águas eram trazidas por canos que, em determinadas partes, para que alcançassem a altura, para que a água pudesse chegar até aqui, vinham via aqueduto. Por isso, o aqueduto de Torres Vedras e o chafariz dos canos são duas partes de um mesmo edifício, de um mesmo monumento, lembrando aqui que chafariz é muito mais do que fonte, porque integra a fonte dentro de um conjunto monumental maior, e que o termo canos se reporta precisamente
às condutas do aqueduto.
Às condutas do aqueduto. Aliás, os documentos do século XVI são bem claros, que dizem a água dos canos que vinha para a fonte e chafariz, separando mesmo o termo fonte do termo chafariz.
Os historiadores vão às fontes matar tantas sedes. Carlos Guardado da Silva também vai às fontes para saber mais sobre as fontes, as tantas aqui em redor.
O chafariz dos canos é um exemplar único da arquitetura medieval, mas nós temos outros chafarizes que diria que se aproximam, ou permite-nos aproximar, quer da Idade Média, quer deste tipo de edifício. Nomeadamente, a Fonte das Figueiras, em Santarém, um monumento que data do século XIII, de Afonso III, assim como também a Fonte de Nossa Senhora da Conceição, provavelmente a antiga Bica da Galé, em Peniche, hoje no território de Peniche, na altura no concelho de Atoguia da Baleia, porque foi concelho até tardiamente, antes de ser Peniche a sede do concelho.
Peniche espera por nós 20 páginas adiante. Ficamos ainda um pouco mais em Torres Vedras, procurando a escultura de madeira representando o Cristo morto, que há 40 anos impressionou Saramago na visita ao Museu Municipal. Mas Francisca Ramos, a coordenadora do entretanto designado Museu Municipal Leonel Trindade, recebe o repórter nas instalações do Convento da Graça e explica que a escultura não está ali.
Não, porque o Museu Municipal de Leonel Trindade muda para o Convento da Graça em Torres Vedras em 1992, depois de ter ocupado 2 espaços na cidade. Em 1929, numa sala anexa à Igreja de São Pedro, na chamada Sala da Irmandade dos Clérigos Pobres, e em 1944 muda para o Edifício da Misericórdia, onde ocupa o antigo Hospital do Espírito Santo. Nesse espaço existe efetivamente o Cristo morto, um Cristo, uma escultura de Cristo morto, que é descrita por José Saramago no seu livro Viagem a Portugal, e nesse museu existia uma sala dedicada só à Santa Casa da Misericórdia. Com a mudança para o Convento da Graça, o museu passa de municipal a Museu Municipal Leonel Trindade, em homenagem ao arqueólogo que descobriu o Castro de Zambujal em 1936, e numa homenagem em 97, a Câmara Municipal delibera designar o museu de outra forma.
Saramago terá caminhado neste claustro do Convento da Graça, olhando de perto os painéis de azulejos, mas o museu não estava aqui. Agora esta casa que toma o nome de um notável arqueólogo é a grande janela aberta para o Castro do Zambujal, reconstituído num painel junto ao qual conversamos.
Esta exposição temporária do Museu Municipal é exatamente sobre os 50 anos de escavações sistemáticas do Instituto Arqueológico Alemão no sítio pré-histórico do Castro do Zambujal, que está classificado como Monumento Nacional.
Como é que podemos classificar esse povoado?
É um povoado pré-histórico da época do Calcolítico, portanto da idade do cobre, onde se começa a fazer a fundição do cobre. Torres Vedras é especial porque foi em Torres Vedras que se inventou o vaso campaniforme. O vaso campaniforme que depois começou a ser utilizado e exportado. Pode-se falar de globalização já há 5 mil anos atrás, porque no resto da Europa existe o vaso campaniforme modelo marítimo, e o modelo regional é de Torres Vedras.
Saramago fala do museu anterior como um museu que não tem muito para ver, mas que tem orgulho em mostrar. Também aqui há um orgulho em mostrar. Por exemplo, pontas de setas.
Foram encontrados milhares de pontas de seta. E temos uma pequena parte exposta. O resto está realmente em reserva. Aliás, é o ex-libris da nossa exposição. E, portanto, se pudéssemos expô-las, com certeza que os torrienses iriam ficar orgulhosos por serem um povo guerreiro desde há 5 mil anos a esta parte.
Eis um museu que defende, com pontas de setas de sílex, se for preciso, o dever de mostrar o que tem com um orgulho antigo. Tal como a aldeia Gavinha, ali perto, mostra orgulho em lhe ter nascido Palmira Bastos, a quem Saramago chama a última atriz do século XIX. O repórter cumpre o roteiro de Saramago, que o há de levar a além quer. Chega-se sem dar por isso, escreveu o viajante de há 40 anos. Saramago viu lá no alto o primeiro convento franciscano fundado em Portugal, onde apreciou um relógio de sol que a tradição diz ter sido oferecido ao convento por Damião de Góis. Faz o viajante vénia a esse espírito livre, mártir da Inquisição, ao qual Alenquer não tinha ainda dedicado o museu dirigido por Maria do Rosário Costa. Mas aqui na chamada Vila Alta de Alenquer, não longe do novíssimo Museu do Presépio, este lugar evoca um homem à frente do seu tempo, amigo de Erasmo, mas também de Inácio de Loyola, um europeu adiante.
É um europeu, um português, um alenquerense, mas fundamentalmente alguém que consegue construir a imagem da Europa em mudança do século XVI. E sem questões relacionadas com o FIE, ou questões de ciência, ou de posicionamento do próprio Amigos, que falou agora, de quadrantes completamente dispares, ele realmente é de uma craveira aí superior, porque os medos não existem, o que existe é uma necessidade muito grande de sentir, perceber o outro. E creio que nem toda a sua vida, independentemente das várias profissões, digamos assim, ou das ocupações que teve,
que foram muitas,
nunca esquecendo Portugal, nunca esquecendo as missões reais, como diplomata, como secretário na feitoria portuguesa da Flandres, nessa procura pelo humanismo, Damião de Góis nunca esquece realmente as suas raízes católicas, nunca esquece os interesses e defesa do reino de Portugal na Europa, mas tem um espírito inquietante, ele gosta de saber, ele gosta de conviver, ele gosta de perceber realmente como é que o mundo está a transformar-se.
Há quem diga que acabou por causa de uma queda que deu, escreve Saramago. Outros dizem que o mataram os criados por cobiça de haveres ou a mandado de ocultas vontades. Não se saberá. No que resta da viagem, resguardemo-nos de ocultas vontades e saudemos os espíritos livres que formos encontrando. Cuidemos das suas palavras, estas palavras editadas por José Manuel Cabo e agora sonorizadas por José Guerreiro, com a sensibilidade de quem escuta aquilo que Saramago define deste modo. Um grito que vem de longe e ainda não se calou.